Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é dia, e como a gente tem que educar nosso bolso? Eita, bolsozinho mal educado. Bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma. Gustavo, Pedro, o bolso está precisando de mais educação.
É, acho que está furado também.
Tá vendo? Olha aqui, olha para você ver, como diz bem popularmente. Pesquisa do SPC Brasil mostra que 40% dos internautas extrapolam seu padrão de vida financeiro. Isso significa que eles vivem fora do padrão de vida que seria adequado à sua realidade financeira. Falando no popular, estão gastando mais que recebem. O que isso pode acarretar em um contexto de crise e de dólar alto? É o que nós vamos saber agora com o Frederico Torres. Quem mandou se formar em economia vai ter que explicar isso tudo para a gente. O que que isso pode acarretar nessa realidade de crise e de dólar alto? Essa falta de juízo da maioria... Maioria não, né? São 40%.
São 40%. É, 40%.
Não é falta de juízo, não?
É Frederico. Falta de juízo, é isso aí, Selma, dá uma bronca neles. O amigo que é amigo, de vez em quando ele dá uma bronca para poder ajudar, né?
Tem que ser.
O amigo ouvinte aí da Selma, aqui no Em Boa Companhia. Essa pesquisa, realmente, Selma, ela assusta um pouco, né? Porque a gente já vem falando aqui algumas semanas que o brasileiro está endividado, né? A gente falou dos 56 milhões aproximadamente de pessoas com restrição cadastral, se a gente considerar todas as contas vencidas e não pagas. A gente falou semana passada dos idosos, né? Com a questão do INSS, do consignado, emprestar o nome para terceiros e da dificuldade em manter o padrão de vida depois da aposentadoria. E agora mais essa, né? Que é uma pesquisa que dá conta de quem não vive dentro do seu padrão financeiro. Vamos definir bem para o nosso ouvinte o que quer dizer isso. O conceito de não viver dentro do seu padrão de vida adequado, né, ele é o seguinte, quer dizer, tem dois critérios. Ou você fechou as contas do mês em algum dos últimos 6 meses sem sobra de dinheiro nenhuma. Se nosso ouvinte aí está querendo ver se ele se encaixa nessa situação, então ele reflete. Se nos últimos 6 meses houve um deles, né, que ele empatou, fechou sem um centavo sobrando sequer, ele cairia aqui dentro desses 40%.
É muito mês para o salário, né? Como eles brincam assim.
sobra mês no salário. E o segundo critério é ter fechado, obviamente, as contas do mês no vermelho em algum dos últimos 6 meses. E aí, exclui-se, obviamente, né, aqueles casos em que a pessoa ficou desempregada, ou ela teve um falecimento na família, um problema de saúde grave. Ou seja, casos que a pesquisa, que a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que fez essa pesquisa, né, através do Serviço de Proteção ao Crédito, eles consideram que seriam justificáveis. Não, nesse caso aí, o cara, ele fechou no vermelho, mas ele tem uma justificativa forte, né, para ter fechado no vermelho. Ou seja, estão tentando pegar situações que estão funcionando em situação normal, em situação de normalidade. Então, ou seja, nesses casos, a pessoa deveria ter fechado o orçamento com alguma sobra, mínima que seja, aquela que a gente costuma falar aqui, os 5%. Né, do seu salário que você, na hora que você recebe, você vai investir, vai fazer uma aplicação financeira para salvaguardar aí, para garantir, né, o seu futuro.
Parece que estão querendo descobrir se vai sobrar dinheiro para comprar alguma coisa nas lojas, né? E parece que não vai, pelo menos para esses 40%, né, que estão aí vivendo no limite ou até abaixo dele, né, um pouco acima, aliás.
Muitas dessas pesquisas têm realmente esse fim, né, de entender se tem demanda, né, que eles chamam de tem dinheiro para consumir, justamente porque, como a Selma falou, a gente vem com uma desaceleração da atividade econômica, mesmo o setor de serviço, comércio, que vinha segurando as pontas aí até, sei lá, 6 meses atrás, já está também diminuindo a atividade. A gente vê volume de vendas caindo no varejo, desemprego chegando, demissões também nas lojas. Então, pode ser que sim, o CNDL e o SPC tenham esse objetivo. Agora, a gente pode explorar isso como é o nosso objetivo aqui também, né, para tentar entender um pouco do porquê que o brasileiro gasta tanto, muitas vezes mais do que deveria. Voltar à questão, né, o brasileiro em média se encontra endividado, né, porque junto com a matemática, junto com os números e as finanças, né, está o comportamento.
Pois é.
Tá, a psicologia.
Eu,
né,
queria até então ajudar aí, que você vai traçar aí, você vai tentar ajudar a gente a entender. Olha o que a pesquisa fala. Cerca de 60% dos entrevistados que vivem fora do padrão de vida ideal para sua renda são mulheres. 49% são casados ou vivem em união estável. 33% têm entre 25 e 34 anos. E isso não é coisa de pobre, não. 46% pertencem à classe C, enquanto 16% pertencem à classe A. Tem rico também.
Pois é, acho que esse ponto é o melhor, né? Assim, esse último. Muito embora, ou seja, 60% são mulheres. Então, a gente, vocês terem ideia, o acesso ao nosso blog lá, a maior parte é das mulheres. As mulheres, pelas dúvidas que nos remetem, pelas palestras e discursos que a gente faz, a participação feminina é grande, são mais preocupadas até com as questões de orçamento, até porque cuidam muitas vezes do orçamento doméstico, né? A nossa ouvinte que está aí, ela vive isso no dia a dia. Mas mesmo elas, que são mais conscientes, vamos dizer assim, mais, teoricamente, um pouco mais responsáveis, né? 60% delas está nessa situação, ou seja, vivendo além do que pode, acima do seu padrão, né? 49% da metade é casado, ou seja, isso não é coisa de gente nova, jovem, irresponsável, pessoas que já são, né, casadas, têm família e que estão vivendo acima do padrão. Pessoas vivendo, estão ensinando seus filhos a viver dentro dos padrões e estão praticando ou exercendo aí uma vida além dos meios.
Muito,
né,
importante isso que você está falando. Prestem atenção, o que a gente faz é mais forte do que as nossas palavras, é o exemplo para os nossos, filhos. Se você não quer que seu filho passe os apertos que você passe, não ensine isso a ele.
No exemplo, né, Selma? Exatamente.
Ô Fred, e aí, assim, até saindo um pouquinho dessa área da economia, mas entrando um pouquinho na psicologia, talvez Selma possa me ajudar, Gustavo também. O problema é que os jovens, hoje em dia, que têm um padrão de vida, ao saírem de casa, né, ao construírem ali, esses jovens que até relatam na pesquisa aí, até 34 anos, e que já se constituem família, às vezes eles saem de casa e querem ter o mesmo padrão de vida que muitas vezes levam ali com os pais. E aí quem está ali adquirindo, né, o primeiro imóvel, vai sair de casa pela primeira vez...
A ficha vai caindo.
A ficha vai caindo e não tem como a gente... Porque aí vão vir contas, vir prestações, né, financiamento imobiliário. Então, é realmente assim, não adianta você querer ter aquele padrão de vida, o carro do ano, porque uma coisa é você viver ali com seus pais, não pagar nenhuma conta e depois você ter que se virar sozinho.
Essa consciência do quanto que o orçamento, quanto custa cada coisa, é fundamental ter desde cedo. A gente trabalha também, está trabalhando, aliás, com algumas escolas, tentando criar essas noções de orçamento, de educação financeira, de quanto custa cada coisa, do supérfluo versus o indispensável. E de maneira que, mesmo estando dentro de casa, um jovem, 18, 20, sei lá, anos, ele saiba o quanto é que vale cada um dos gostos, das práticas ou dos costumes que ele tem. Mesmo que não seja ele, no final das contas, que está pagando, mas que isso passe através de um orçamento dele, seja um cartão de crédito adicional que o pai oferece ou a mãe oferece a ele.
De uma mesada que ele possa
controlar recursos escassos, né? Saber que os recursos são limitados e que, ao fazer uma escolha, ele está abrindo mão de outra, né? Que as coisas têm preço, né? Que, ao, como você falou, Pedro, querer um carro, né, ele provavelmente vai ter que abrir mão de um aparelho de som ou de uma viagem, né, porque ou um ou outro. Essa ideia do ou um ou outro, a gente pratica, né, na nossa vida o tempo inteiro. E quanto antes um jovem, né, e a gente está começando a trabalhar já muito cedo, 6 ou 7 anos, Os jovens já têm essa noção, às vezes até antes, né? Então, o quanto antes o pai ou a mãe, como a Selma estava preocupada aí, que os nossos ouvintes pais tenham a capacidade de dar bons exemplos aos seus filhos, o quanto antes os pais passam a não só falar, né, mais do que palavras, mas praticar essas coisas dentro de casa, eles estão dando realmente um exemplo para que, na hora de sair de casa, a pessoa saiba, olha, eu vou sair de casa, eu vou ganhar em independência, eu vou ganhar em liberdade, etc., mas eu vou perder em, sei lá, poder de compra, capacidade, né, de fazer os meus programas, ir para balada, etc.
Porque localização.
Eu vou ter... Exatamente. Eu não vou conseguir morar mais aqui no Santo Agostinho, num apartamento, pra... então, eu vou ter que pegar um apartamento um pouco mais distante para poder pagar um aluguel um pouco mais baixo.
Uma coisa que eu acho que é perceptível, inclusive nessa mudança de cenário econômico, é que algumas famílias talvez tenham se habituado a um tipo de consumo, né, que passou a ser possível nos últimos anos. Então, acrescentou ali na conta do mês a TV a cabo, a internet, acrescentou coisas que não tinha acesso antes e que é difícil agora abrir mão disso, né? Praticar o desapego nesse momento acaba sendo difícil. Então, lançam mão de várias estratégias, mas não conseguem acertar de novo o orçamento. E aí, o salário acaba sendo comprometido ou corroído pela inflação, outras coisas e tal. Então, não consegue fechar a conta e, às vezes, até com expectativas que pode melhorar, mas isso... demora, então acaba corroendo o orçamento e você vai cada vez mais vivendo abaixo do seu padrão que está ali já definido, limitado para uma renda que é limitada, né, fixa.
Com certeza, você gastar mais do que ganha, você vai cair em dívida, que geram juros.
A cultura do crédito fácil também, que agora não existe mais, né?
Isso, aliás, ela está diminuindo, mas ela ainda existe, né? Diminuindo, não era tão...
cada vez mais cara, né?
Esse é que é o ponto, esse não é mais tão fácil quanto era alguns anos atrás, mas é muito mais caro do que era há poucos anos atrás. Então, ontem o Banco Central divulgou a taxa média das operações de cartão de crédito rotativo aí. Subiu mais uma vez, na média passou dos 400%, quer dizer, ao ano.
Aqui, né? Eu não consigo entender isso, como é que... não consigo, porque isso para mim, me perdoe, mas é extorsão.
Tá acontecendo no mercado e tem milhões e milhões de pessoas que estão pagando esses juros, né? Então, assim...
Puxa vida, tem noção?
O nosso ouvinte que está pagando isso, a dica que vai é fuja, corra. Corra no seu banco, renegocie esse crédito, transfira isso para um crédito pessoal, que você vai pagar um juro mais baixo. Entenda, tenha um autocontrole. Se você não tem condição de ter um autocontrole no uso do cartão, destrua o cartão de crédito. Quer dizer, tem casos no limite onde a gente recomenda até mesmo a picota. Corte com a tesoura. Se você entende, a pessoa tem que ter consciência do que ela consegue fazer ou não. Se ela sabe que não vai conseguir resistir à tentação e vai acabar usando o cartão acima do limite, acabe com o cartão. Nosso Eagle tem esse vendaval aí, né? Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer para você agora é ter consciência, ter disciplina e viver dentro dos seus próprios meios, como voltando na pesquisa que a gente estava falando aqui. Viver acima do meio, como o Gustavo estava falando. Quer dizer, continuar tentando manter gostos e gastos que você estava fazendo até algum tempo atrás, onde a situação era outra, pode ser a porta de entrada para um endividamento do qual você vai demorar a sair depois.
Empresas fazem isso, empresas mudam.
Exatamente.
E até eu queria te fazer uma pergunta. A pessoa física também pode entrar em falência. Pode? Eu não estou falando no...
O conceito de falência aqui no Brasil não existe. Ele existe lá fora, nos Estados Unidos.
O que eu estou falando é o seguinte, a pessoa pensa assim, não vai acontecer comigo. Tem hora que você está...
É insolúvel, né? Você não consegue pagar mais nada.
Que você está falido.
É.
Não juridicamente, não me entendam assim, mas que você pode... Checkmate. Tem hora que você não consegue andar mais. E aí é muito triste. Eu já vi isso acontecendo com uma pessoa, e aí o banco leva... Aí nós acabamos pagando por essa pessoa que entrou, entre aspas, em falência, porque o banco levou o cano e o banco cobra da gente nessa taxa extorsiva. Mas a pessoa não consegue... Começa a viver numa marginalidade quase, ou de favor.
Favor. Presta o nome, aquela financeira lá que a gente estava comentando semana passada, que empresta para os negativados a 20% ao mês, dá quase 1000% ao 900, sei lá, por cento ao ano, né? É o agiota, e aí vai, é como você está falando, é beirando a marginalidade, uma vida onde a pessoa não pode entrar numa loja e mostrar o seu documento de identidade, porque ela já vai ter um olhar contra ela porque o nome dela está sujo. E realmente, quem que quer viver assim? Então, aí, gente, voltando na questão aqui, é comportamento. Porque como a Selma falou, né, tem uma grande parte dessa turma que vive além dos padrões que é de classe A. Ou seja, isso não é coisa de pobre. Isso não é coisa de pobre. Isso é coisa do brasileiro. Qualquer cultura. Faixa de renda. Né? Cultura, comportamento, né? Psicologia, autoconhecimento, né? Uma área que vai além das pessoas, a gente faz tabelinha, né? Vamos usar um termo de futebol, com psicologia o tempo inteiro.
Tem que fazer, né? Isso mesmo.
Então, assim, mas está falando para os pobres. Não é para os pobres, tem muita gente rica que está gastando mais do que pode. Não é momento de fazer isso, tá? Porque senão é que nem a Selma falou, você entra num buraco e depois é difícil sair.
Parece que é viver de aparência, né? A gente está falando aqui daquele cidadão de classe média que agora que teve TV a cabo e tem que abrir mão disso, não quer? Me parece que esse pessoal aí de classe, eu não posso abrir mão do caviar, né? Porque tem uma aparência também na sociedade.
Não, eu não posso abrir mão nem daquele carro, que é o carro do ano, né? Não posso, às vezes, porque você tem que, às vezes, abrir mão do carro, inclusive vender o carro, se for o caso de estar endividado. Né? E as pessoas têm uma grande dificuldade disso. E tem aquele outro fator, né, do tal, eu mereço. Ah, não, trabalhei a semana inteira, já estou endividado, agora eu mereço gastar um pouquinho no shopping. E aí vai só cavando buraco.
Uma das questões é essa, aparências. A gente também já tocou nisso aqui em outros programas. Infelizmente, isso importa demais até para o brasileiro mostrar mais...
Status, né?
Até mais do que viver, mostrar que está vivendo, né? E tem um outro fator também que a pesquisa aponta aqui, que é um excesso de autoconfiança. As pessoas... tem uma estatística aqui que eu achei interessante da pesquisa, que dentre aqueles que já vivem fora do seu padrão de vida, né, mais da metade, 54%, ainda assim se considera insatisfeita com o seu padrão atual. Ou seja, a pessoa ela já está... Né,
além do que pode.
Ela está, né, de bicicleta, andando a 100 por hora, né, e acha que devia estar andando a 200. Quer dizer, olha, você está de bicicleta, filho, né? Que tal a gente reduzir para 50, que é uma velocidade segura, quer dizer, sei lá, 40, alguma coisa assim. É querer dar um passo maior do que a perna, como diria meu avô, né, no interior. Quer dizer, vamos progredir. Quer dizer, o brasileiro, ele é merecedor, ele é merecedor de progredir. A gente é um país que vai crescer, todo mundo vai, né, conseguir mais renda, mais educação, mais progresso, desenvolvimento, mas não é de uma hora para outra, não é de um mês para o outro. Não vou de 0 a 100, né, no automóvel, que é um conceito que o brasileiro gosta muito, de uma hora para outra. É preciso dar um passo depois do outro, porque senão é o buraco.
O secretário de Desenvolvimento Econômico esteve aqui com a gente ontem, Altamir Rosso. E ele falou uma coisa interessante, é da nossa cultura também, a gente, empresa, até a pessoa... Não fazer planejamento. Não planejar. E isso em economia é fatal.
Fatal. Um pouco do que a gente vive hoje na situação da economia como um todo, do governo, reflete isso, reflete gastos além das receitas. Tanto é que está se discutindo aí orçamento, ajuste fiscal, aumento de impostos, CPMF, cortes de gastos. Para quê? Para que o próprio governo consiga voltar a tentar encaixar o seu nível de gastos dentro do nível de receita. Tá? É o que a gente está pregando, né, para o nosso ouvinte aqui nas finanças pessoais, no orçamento doméstico. Viver além do seu padrão, daquilo que você consegue ganhar, receita para problemas futuros.
E até no cenário de inflação, eu fico preocupado quando eu ouço pessoas dizerem assim, subiu um pouquinho ali, aqui e tal, mas eu não vou mudar o supermercado, não vou mudar a farmácia e tal. Não fazem pesquisa, né? Elas acabam...
Não compram genéricos,
elas querem manter talvez o próprio status e tudo. Eu acho preocupante, né? Porque na verdade é porque ela está se descuidando desse planejamento, desse orçamento e não está fazendo as contas, porque não é possível que no final das contas tudo fique como estava antes.
Não tem jeito. É que um dado também que me chamou a atenção negativamente, Frederico, foi apenas 9% dessas pessoas entrevistadas conseguem poupar dinheiro no fim do mês. a pessoa pode falar assim, mas não tá, se a Selma não está tendo dinheiro para nada, como é que eu vou poupar? O Frederico falou num programa aqui uma coisa que eu achei fantástica. Sempre dá para economizar, que aí pressupõe planejamento.
Exatamente. Planejamento que a gente não faz e tem que fazer. E a outra coisa que eu falei aqui, R$50 por mês, 30 que seja, lá um tesouro direto, você pode fazer uma aplicação financeira com R$30. Já desafiei aqui, continuo desafiando. Liguem para nós aqui, vamos fazer um debate, se for preciso aqui. Quem não consegue economizar R$30 por mês para fazer uma poupança? Você começa com R$30 por mês, pode falar semana que vem, se quiser, eu faço umas contas para trazer para o pessoal aqui. Depois de alguns anos, o poder desses R$50 por mês que você separa, na hora que recebe o salário, separa e aplica. Esse dinheiro ele vai engordando. A gente vive num país onde os juros básicos, os juros do governo, são 14,25% ao ano. 14,25% ao ano, isso significa, sabe o quê? Que quase em 5 anos você dobra o seu capital. Olha que coisa, assim, se é que há um lado positivo nisso, né? Já que há tantas consequências negativas, é que quando você tem dinheiro investido, quando você tem poupança, aplicação financeira, isso joga a seu favor.
Por isso que falam que o dinheiro corre para o mar, não, que o rio corre para o mar, só corre para a pessoa que tem. Mas é porque tem também esse pensamento, essa estratégia.
Tem, os juros altos, eles favorecem quem conseguiu acumular alguma reserva. Então, mas não sobra. Realmente, se você começar a gastar, esperar o fim do mês para ver se sobrou, não vai sobrar. Até como a Selma falou, planeje-se, entenda aquilo que é possível cortar, como o Gustavo falou, a TV a cabo, reduzir o plano de telefonia, de internet, sacrificar o carro, trocar por um modelo mais barato, mais caro, quer dizer, menos cheio de apetrechos, vamos dizer assim, ou itens opcionais, sei lá. E enxugar e fazer caber, porque aí vai sobrar R$50 que você vai aplicar e daqui a 5 anos, né, você vai estar dando, pode vir a próxima crise, porque a economia é assim, né? Sai de uma crise, começa a crescer, daqui a pouco vem a outra. Então são ciclos econômicos.
É igual onda no mar, né? Igual. Quando você está recuperando de uma lavada que você levou, já vem outra.
Agora a Selma foi lá, voltou.
Perdi até o fôlego.
Nos caldos.
Tomou um caldo.
Muitos.
É por aí. Infância, né? Na próxima onda, como bem a Selma falou, você está mais preparado, você está sabendo que ela vem, você vai conseguir furar a onda numa boa e não vai dar
aquela... Pulava, furava.
Por aí.
Daqui a pouco vai estar surfando igual o Gabriel Medina lá, ó.
Me aguardem.
Então é isso aí, planejar, né? Quer dizer, minimamente, papel de pão, não precisa de planilha, aplicativo, apesar de que tem uns aplicativos bem bacanas.
Precisa fazer
aí.
Curso de Excel, né?
Não precisa fazer curso de Excel, não precisa ser o rei da matemática, da finança, não precisa. É aritmética, é mais e menos. Você é qualquer um, né?
É a caderneta daquele pessoal que usava em armarinho, vendinha, é aquilo.
Pronto, mais e menos. Aqui, peraí, mas isso aqui está pesado no orçamento. Peraí, vou ter um jeito de diminuir? Negocia, né? Pede desconto, compara preço, que nem
troca
o Gustavo
de
falou. Troca de fornecedor e sobra lá 5%, né, para você aplicar na hora que você recebe o seu salário. Tá?
Então, experimenta, isso aí... gente, experimenta. Não tem os R$30 que o Frederico falou? Experimenta com R$10. Experimenta. Você vai tomar gosto pela coisa.
Toma gosto, Vamos separar a compra imediatista de investimento. Vamos pensar um pouco nessa frustração com o nosso padrão atual de vida. Né? Vamos celebrar mais as coisas que a gente tem e ficar menos frustrados com aquilo que a gente ainda não tem. Vai chegar a hora, né, de ter. Né? Vamos ser realista. No fundo, a mensagem é essa. Eu acho que essa pesquisa ela é esclarecedora em relação a milhares de pessoas que vivem fora do seu padrão e que pagam muito caro por isso.
Gente, o Frederico não é bobo, não. Ele tinha proposto essa pauta, eu falei assim, nossa, mas a gente já vem falando de endividamento, será que não vai ser repetitivo? Que nada. Parabéns, Frederico, foi esclarecedor, deu aí para você, ouvinte, que está atento, que quer mudar a sua vida, que quer melhorar, fique em boa companhia, vem com a gente, porque a gente está aprendendo. E aprender junto é melhor, né? Semana que vem tem mais, muito obrigada, Frederico Torres, obrigada. A nossa entrevista com a participação do Gustavo Abreu, do Pedro Henrique, que